Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado. Lalaia, lalalaia, 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 lalalaia. Dorival é ímpar, Dorival é par, Dorival é terra, Dorival é mar.
Começa agora a reportagem especial Dorival Sem Mais, uma homenagem da Rádio Senado aos 100 anos de nascimento de um dos maiores nomes da música popular brasileira.
Você já sabe quando Dorival Caymmi nasceu, sabe que foi na Bahia e que pegou um Ita do Norte para ir para o Rio morar. Agora, nesta reportagem especial, queremos falar sobre coisas incomuns, excentricidades e até mesmo polêmicas envolvendo este grande compositor.
E ouvir também suas músicas.
E as músicas feitas para ele.
Dorival é Eva, Dorival Adão, Dorival é Lima, Dorival Limão, ah, Dorival é a mãe, Dorival é o pai, Dorival é o peão. Dorival é um monge chinês, nascido na Roma Negra, Salvador. Se aquele fez, por que nele a fez? Apostando tudo na carta do amor, pazes, damas e reis.
Estávamos ouvindo Buda Nagô, de Gilberto Gil, acompanhado de Nana Caymmi. Nessa música, o ex-genro de Caymmi expressa a personalidade multifacetada de Dorival. Uma biografia com cores intensas e silêncios artísticos, mas sempre polissêmica com a própria arte. Ou seja, capaz de produzir inúmeras interpretações.
Por falar em cores, muitos dos que o admiram como músico não sabem que era um artista plástico competente.
Isso mesmo. Pintor de mão cheia, respeitado como tal por ninguém menos que Emiliano de Cavalcante, entre outros.
Peguei um Ita no norte pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará.
Saiu da Bahia aos 23 anos, foi para o Rio de Janeiro em 1938. Estava em busca de estudo e trabalho. Conseguiu ser contratado como ilustrador da revista O Cruzeiro.
Há algo em suas pinturas que também está em sua música. Talvez seja o azul do mar, a linguagem corporal das baianas, a ginga da capoeira e, mais que evidente, a negritude da Bahia.
Dona Estela, mulher de Caymmi, ficou até mesmo preocupada com a extrema dedicação do seu marido à pintura. Seu medo era de que ele abandonasse a música ou a colocasse em segundo plano.
Verde luz, verde cor de arrebentação, sargaço mar, sargaço ar, deusa do amor, deusa do mar, vou me atirar, beber o mar.
O amor pela pintura se tornou uma constante na vida de Caymmi. Além de Portinari, convivia com artistas como Volpi, Rebolo, Pancetti e Graciano no Clubinho, como era conhecido o Clube dos Artistas e Amantes das Artes.
Em depoimento para a TVE em 1978, dizia Caymmi a respeito de seu próprio estilo.
Sou pintor porque eu preciso da pintura, porque eu amo a cor e a criação plástica. Então eu sou um pintor de domingo, o falado pintor de domingo. Eu sou este pintor de domingo e daí esse lazer, quando me encontro pintando, fazendo coisas que me distraem na pintura, aí eu me realizo de tal maneira que quando eu me descubro, aí eu sou o cantor-compositor que, afinal de contas, que me deu a fama.
Além das paisagens, ele pintou vários retratos de amigos, familiares e autorretratos, principalmente nos idos de 40 e 50.
Tom Jobim era todo elogios.
Eu ganhei um quadro dele, eu dei uma flauta para o filho dele e ele me deu um quadro que é uma maravilha. Eu, Eu no outro dia perguntei a Danilo Caymmi. Digo, mas rapaz, mas como é que seu pai pinta assim? Senão ele estudou um negócio, porque o Dorival é um grande pintor mesmo, não é negócio de brincadeira, não. E nas músicas, então, nem se fala, né?
Ao lado de Caymmi, Jorge Amado, Cláudio Caribé completava Trindade Baiana. Em 1978, o pintor também comentou sobre as aptidões de Dorival.
O grande inimigo dele é a preguiça. Ele fica lá naquele meio das ostras, comendo ostra, tocando violão, limpando garrucha, punhais, colecionando bengalas. Então, ele vai levando a vida assim, pinta um quadrinho e tal. Todos eles são bons, menos o meu retrato. Porque o meu retrato é o retrato de Dorian Gray, que ele vai pegando assim cada 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio. Então eu mudo. De repente eu mais mocinho, daqui a pouco ele faz um coroco.
João Valentão é brigão pra dar bofetão. Não presta atenção e nem pensa na vida. É todo João e de vida. Faz coisa que até Deus duvida. Mas tem seu momento na vida.
Assim, outra imagem coletiva comum de Dorival era do camarada acomodado. Ao longo da carreira, gravou cerca de 100 canções. Isso é pouco se o sujeito quiser compará-lo com Noel Rosa, por exemplo. Resultado, ganhou fama de preguiçoso.
Dizia-se maldosamente que na Bahia havia 3 velocidades: o lento, o muito lento e o Dorival Caymmi, ou seja, um tempo devagar quase parando.
Ele se negava a escrever sob pressão das gravadoras. Aliás, só uma vez assinou o contrato. Foi com a Odeon em 1939. Pelo acordo, deveria gravar 6 discos em 2 anos. Não cumpriu. A música João Valentão levou 9 anos para ser terminada. Caetano Veloso explica que o critério é qualidade e não quantidade.
Ele é um compositor até que não é, como é que se diz assim, prolixo. Ele não tem canções demais. Ele tem um número grande de canções, mas relativamente pequeno comparado com outros compositores. Mas cada canção dele é uma joia, assim, perfeita.
O músico Antônio Carlos Bigonha, próximo aos filhos de Caymmi, explica.
É natural que o brasileiro tenha construído uma imagem assim, muito bonachona do seu Dorival, mas não foi o que os filhos me passaram. Era um homem de grande disciplina, muito aplicado, era um artista preocupado, era um homem das artes plásticas também, muito ligado em música erudita, muito ligado no impressionismo, muito inteirado do cenário carioca, né? Próximo ao Vila Lobos, próximo aos grandes poetas.
Na opinião de Bigonha, a imagem pública de Caymmi foi construída com a permissão do baiano.
Eu acho que esse estereótipo do homem preguiçoso, a malemolência, é um estereótipo que o artista deixa que as pessoas construam. Então essa imagem vai se construindo e é bom para o consumo daquela imagem, do personagem. Mas depois acaba que engole, né, o ser humano, o homem verdadeiro.
Muito antes da Bossa Nova, ele já demonstrava sensibilidade para as harmonias impressionistas de Debussy e Fauré. Conhecia bem a obra de Bach e Gershwin. Surpreendia algumas pessoas com seu conhecimento de jazz e blues.
Dorival aprofundou-se na música modal a partir dos cantos de candomblé. Reconhecia a influência do samba de Sinhô.
Era leitor de bom gosto. Fez de suas letras um momento único na poética da música popular. Fosse no uso de recursos modernos, fosse na harmonização do violão, que destacava a força musical dos versos.
Danilo conta que o pai apareceu numa propaganda de bebida, deitado numa rede, e essas coisas reforçavam o estereótipo.
Eu acho que mais que deixou que falassem, mas ele aparecia numa rede. Tá? Na verdade, eu não me lembro de ter tido rede em casa de jeito nenhum, nunca. É mais fruto de imprensa, né? Não dá para descansar. Ele viajava o Brasil inteiro naqueles aviões malucos de hélice, no meio do pau, naquela 2.000 metros de altura, que era uma loucura.
Danilo conta que o pai até ganhou uma casa para voltar a morar na Bahia, mas não deu certo.
E o governador Luiz Viana deu uma casa para ele na Bahia, mas ele não deu para ficar lá. Porque o centro dos acontecimentos Rio e São Paulo não tinha como sair da Bahia sempre, não tinha um voo sempre.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra.
João Gilberto tinha profundo respeito por Caymmi. Dizia que a bossa nova devia muito ao autor de O Samba da Minha Terra.
A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas com uma vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar.
Já nos anos 70, Caymmi dizia não acreditar em inspiração.
Ah não, não acredito. Inspiração, o que se supõe que seja inspiração, esse negócio de ficar assim e tal. Bom, de fato, de repente lhe ocorre uma ideia. Então você pode fazer uns versos e uma melodia que vai até surgindo naquele momento. Mas você pode corrigir isso. Você diz assim, não me pareceu bonito isso. Eu tenho uma melhor ideia, né? Eu vou fazer uma coisa melhor aqui.
Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu.
Dorival fez algumas músicas com nomes de mulheres. Nem por isso foram inspiradas em mulheres de verdade. Dizia ele que a canção Marina surgiu após o filho Dori, quando criança, ter ficado de mal.
A obra de arte, depois que é dada ao mundo, passa a ser quase que uma cumplicidade entre o autor e aquele que interpreta. Marina já foi criticada por feministas.
E por uma interpretação bem pessoal, essa mesma música quase pôs fim à vida de Dorival.
Conta-se que em Belo Horizonte, um marido bêbado chegou até o compositor baiano depois de um show e encostou-lhe um revólver na barriga. Dizia que era o marido da tal Marina e iria acabar com Dorival.
Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. Nem eu, nem eu.
Uma música com nome de mulher chamou-se Stella.
Stella Maris era a esposa do compositor. Segundo ele, essa música nunca foi feita por não ter ideias que fossem fiéis ao grande amor que sentia.
Ainda assim, Danilo Caymmi conta que o pai era um sedutor e admirador do gênero feminino.
Era um homem muito sedutor e também admirava as mulheres, né? Tanto que ele tem uma entrevista que ele falou, acho que num filme aqui, disse que ele gostava tanto de mulher, quando ele nasceu, ele olhou para trás.
Dez horas da noite, na rua deserta, a preta mercando, parece um lamento.
Estranhamente, o tio de Dorival, Álvaro Bem-vindo, o tio Nonô, viria a influenciar indiretamente o famoso traje de baiana de Carmen Miranda. É que o então jovem Dorival frequentava a oficina de ourives do parente e até fazia questão de varrer o chão e aprender uma e outra coisa da profissão.
E foi lá que viu pela primeira vez um balangandã, de prata e de ouro, um correntão segurando uma penca de figurinhas. Uva, boneco, pinha, figa, etc. Foi tio Nonô quem lhe repetiu a expressão popular: quem não tem balangandã não vai ao bom fim.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brincos de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem bata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem.
tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem, tem graça como ninguém.
Muito tempo depois, quando Caymmi conheceu Carmen Miranda, ela estava nos preparativos para filmar Banana da Terra. Ari Barroso havia pedido muito dinheiro por suas músicas e a produção foi atrás de Caymmi, então um ilustre desconhecido.
Ao conceber a baiana, foi Caymmi que orientou Carmen e seu estilista para compor o visual. Ela cantaria O Que É Que a Baiana Tem e Dorival ia lembrando e dizendo:
o torso de seda amarrado na cabeça, os brincos de ouro naquele estilo, as correntões de ouro, o pano da costa, a bata rendada, já se conhecia, mas está aí, não é? Pulseiras de ouro com efeitos e tal. Uma saia engomada, sandália enfeitada e aqueles célebres balangandãs, não é? Um rosário de ouro, uma bolota assim, quem não tem balangandãs não vai no bom fim.
Antes de Caymmi, a baiana de Carmen era dissociada de sua imagem. Com a descrição fornecida por ele, a personagem ficou definitivamente incorporada à imagem da cantora. E assim, ela foi para os Estados Unidos fazer sucesso.
Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer.
Há algo curioso também no imaginário coletivo quando o assunto é a canção praieira. Caymmi é considerado o criador do gênero e ele mesmo dizia que essas músicas têm a força das canções folclóricas que perduram mais que seus criadores.
A sensação que se tem ao ouvi-las é de que não pertencem a ninguém. Essa era a intenção do genial baiano.
As canções praieiras foram quase todas produzidas no convívio com os amigos nos veraneios em Itapuã.
Lá eles praticavam um naturismo sem preconceito. Isso mesmo, eram os anos 30 e eles andavam nus pela praia. Com direito à foto que pode ser vista na biografia de Caymmi, escrita por sua neta Estela.
Ali, naquele cenário idílico, eles ouviam as histórias de pescadores, suas alegrias e tragédias.
O compositor da Bossa Nova, Roberto Menescal, também cantou O Mar e o Barquinho. Porém, Menescal era pescador. O que poucos sabem e nem sequer imaginam é que Dorival Caymmi nunca pescou um único peixe sequer. É Danilo Caymmi quem nos conta.
Não, não pescava nada. Quem pescava é minha mãe. Ele também não nadava legal. Mas eu acho que nem nadar. Eu mergulhava mal. Sabe esses caras que mergulham, levantam desesperadamente, parece que vai se afogar? Era mais ou menos a onda dele. Então, tinha até uma empregada nossa de férias aqui em Rio das Ostras, que eles compraram uma casa, né, perto do mar, aqui no litoral do Rio de Janeiro. Aí falava: ah, seu Dorival só vai à praia para aparecer. É. Mas ele não nadava, não pescava, não. Não era muito a praia dele, né, entre aspas.
O canoeiro bota a rede no mar. 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 Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar.
Estamos apresentando reportagem especial: jornalismo, cultura e realidade.